É um prazer ter a sua participação aqui no Tarde Nacional. E então, Gabriel, vamos falar. Eu acredito que os ouvintes estão muito preocupados com essa notícia, né? Que no Brasil 60% das carreiras estão em risco. Explica pra gente isso.
Primeiro eu queria agradecer a participação e boa tarde, ouvintes. Feliz Dia do Trabalhador. 60% das carreiras elas estão em risco, sobretudo num contexto que o futuro chegou mais cedo. A crise da pandemia acelerou um processo de digitalização do trabalho, que já estava em curso por conta da quarta revolução industrial. A gente está vendo mais restaurantes com pedidos online, a gente tem visto o teletrabalho, home office, o carro autônomo, quem diria, já está na rua nos Estados Unidos, né? São fatores que dão sinais claros de que o futuro chegou mais cedo. Então, esse processo de transformação, ele dá conta de uma profunda digitalização da economia. As profissões, tal qual o serviço, da mesma maneira que os serviços, vão ficar mais digitais. E isso demanda uma série de novas habilidades. E o principal, demanda adaptação.
Gabriel, me diz o seguinte, o que, que o profissional do futuro precisa? Porque você falou, precisa de adaptação. O que é necessário? A pessoa que está ouvindo agora quer se adaptar. Como?
Então, no mundo que no mundo que tem mais digital, a gente pode escolher. Ou as tecnologias são nossas aliadas ou elas são nossas concorrentes. Melhor que elas sejam nossas aliadas. Então, se aproximar das tecnologias, não precisa ser nenhum expert, mas se aproximar das tecnologias é uma boa dica, um bom primeiro passo. Depois, aproveitar o tempo mais em casa para aprender. Aprender novas habilidades, que são as habilidades mais demandadas pelas empresas. E as habilidades mais demandadas hoje e para o futuro são as habilidades mais humanas. Ou seja, criatividade, inteligência emocional, a gente saber controlar, entender nossas emoções é importante, porque a máquina não tem emoções. A criatividade é o que nos permite lidar frente ao inusitado, ao inesperado, ao que surpreende. A máquina, ela só faz o que o homem programou, o que ela já aprendeu. Então, são essas habilidades, o pensamento crítico também é importante, porque no mundo em que a gente tem que lidar com muitas informações, saber discernir qual informação é importante, qual informação é verdadeira, também é essencial. Então, a minha sugestão para o trabalhador, para o profissional, é investir nas habilidades, mais do que investir em currículos, porque as habilidades, elas dão o passaporte para você está apto a várias profissões e a mudança do perfil. E, sem dúvida, você está adaptável, você conseguir se adaptar, a gente tem que ser um pouco camaleão, para a gente poder, reconhecendo as nossas forças e as nossas fraquezas, a gente ser capaz de se adaptar para um cenário que ainda é incerto. Mas se a gente tiver essas habilidades preparadas, a gente vai ser possível que a gente chegue do outro lado melhor.
Uhum. Gabriel, a gente está com a Luciana Valle, lá do Rio de Janeiro. Luciana participa também da entrevista. E Luciana, você tem alguma pergunta também? Pode participar, fique à vontade, só perguntar.
Oi, Marli. Oi. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Luciana.
Escutando você falar sobre habilidades, lembrei muito dos jovens, né? Eles que, assim, para os jovens, na verdade, esse futuro já começou, né? Já chegou. Eles mergulham de cabeça, né, em qualquer tecnologia, em qualquer inovação que você apresente, né, há uma sede muito grande de conhecimento, eles vão realmente atrás. Mas eu fico me perguntando se as empresas realmente elas têm essa consciência, né, de abrir as portas para esses jovens, né, que saem muitas vezes do ensino técnico, tecnológico ou da graduação, mas não encontram esse primeiro emprego com tanta qualificação, né, com tantas habilidades, mas de fora do mercado.
Luciana, boa tarde, vou falar com você. Eu acho que se elas não abriram, elas vão ter que abrir, porque o que eu tenho observado, conversando com as empresas de TI, de tecnologia da informação, que desenvolvem sites, que desenvolvem aplicativos, é que eles estão com uma super demanda de todas as empresas querendo passar, justamente migrar para o digital. Só que não adianta você apenas migrar para o digital, entrar no e-commerce ou desenvolver um site ou um aplicativo. Você precisa comunicar. E essa geração mais jovem, eles nasceram nas redes sociais. Eles nasceram criando canais de comunicação das novas tecnologias. Então, aproveitar essas novas tecnologias, eles, na verdade, os jovens agora, principalmente que sabem lidar com esses canais, eles mais do que nunca podem ser essenciais, porque a comunicação nesse novo mundo digital ela é diferente da comunicação antiga, porque na medida que você vai se tornando mais digital, a comunicação também é mais digital.
Sim, pode falar.
Não, eu só ia aproveitar para ir para outra ponta, né, da sociedade, nessa cadeia produtiva, que são as pessoas que têm muita experiência, assim, muita vivência no trabalho formal, passando por tantas empresas, mas chegaram aos 60 anos, às vezes, sem colocação. Tem futuro?
Tem futuro. Eu acho que os que já passaram por tantos tempos difíceis, por tantas tempestades, nessa hora eles têm uma coisa que os mais jovens podem não ter, que é justamente a inteligência emocional para se adaptar à mudança. Quando nós somos colocados dentro de casa forçosamente, né, porque não era uma coisa que ninguém estava prevendo que fosse acontecer, naturalmente nossas emoções ficam abaladas, por exemplo. Mas são justamente os mais velhos que têm uma capacidade maior de fazer essa transição, porque eles já passaram por muita. Nessa hora, a experiência é o que pode ajudar bastante.
Com certeza. Pelo menos eliminada a ansiedade da juventude, né? Obrigada, Gabriel.
Nada, eu te agradeço.
Estamos conversando com Gabriel Pinto, que é especialista em futuro do trabalho, economista, pesquisador, líder de projetos de inovação e autor. E na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Luciana Valle com a gente. Gabriel, quais são as carreiras que tendem a desaparecer ou serem trocadas nesse momento agora?
As carreiras, elas podem ser, as atividades, né, elas são substituídas pela digitalização diretamente e indiretamente. Por exemplo, hoje em dia, não agora no contexto da pandemia, mas quando a gente faz uma viagem, a gente mesmo escolhe com os aplicativos o trajeto que a gente vai fazer, compra passagem, escolhe... Isso era um serviço que antes a gente de viagem faziam, né? Uhum. Então, muitas profissões vão ter suas atividades substituídas. Por exemplo, operador de telemarketing, a gente tem recebido muita ligação de inteligência artificial ligando para a gente. Então, pouco a pouco, elas estão em risco. Os auxiliares de contabilidade, assistentes administrativos, que os softwares executam e performam essas atividades com mais eficiência, elas vão ficando para trás. Mas a gente tem que levar em conta também que as profissões elas se transformam. Basta lembrar dos caixas de banco. Na hora que surgiu o caixa eletrônico, foi um Deus nos acuda, porque o medo de perder o lugar para o caixa eletrônico foi grande. No primeiro momento, houve demissão, mas no segundo momento, como as empresas se tornaram mais produtivas, mais eficientes, sobrou espaço para a contratação de um novo perfil de caixa. E os caixas mudaram de profissão. Hoje em dia, eles atuam de uma forma diferente. Outro dia, eu fui num banco, antes da crise da pandemia, eu fui num banco e, ao conversar com a caixa do banco, o sistema, na hora que quebrou, foi ela que olhou no meu olho e me passou confiança para poder resolver meu problema. Então as profissões também vão fazer essa transição, essa mudança em direção ao futuro.
Sim, e nisso também muitas carreiras vão começar a alavancar, né? Quais são os segmentos que nesse momento vão surgir assim com força?
Olha, sem dúvida, todas as áreas ligadas à tecnologia, né? As empresas têm investido muito, não só na inteligência artificial, mas principalmente no Big Data, que é a tecnologia que cuida dos grandes dados. Hoje nós somos grandes produtores de dados, né? Os relógios de pulso, eles estão ligados diretamente no celular. Então, até o nosso batimento cardíaco já virou moeda de troca. Então, os grandes dados são importantes. Então, as profissões que sabem trabalhar com análise, os analistas, né? Os analistas de negócios, é uma profissão que tem crescido muito, são das áreas de TI, mas também as áreas que estão ligadas ao desenvolvimento humano, aos cuidados humanos, como as áreas de educação. Os professores nunca foram tão essenciais, porque eles têm uma habilidade que é a habilidade do aprendizado ativo, as estratégias de aprendizado. Uma outra, as profissões da carreira da saúde, que são as profissões de cuidado e atenção, que demandam a humanização. O robô, como na China, o robô pode até ir na linha de frente lá na Covid, no lugar onde é muito crítico de entrar por conta da chance de pegar o vírus. Mas a humanização em relação ao paciente, isso é típico do médico. Então a gente vai ver esses movimentos e, sem dúvida, a comunicação digital. Isso aí não tem o marketing digital, as áreas de comunicação digital, esses têm um longo caminho de bonança pela frente.
E uma carreira que nunca vai sair assim do mercado é a de cientista, né? Principalmente pelo momento que a gente está passando.
Olha só, você acertou em chave. Você sabe que existe uma pesquisa que harmoniza todas as classificações de trabalho no mundo inteiro. E lá no qualquerfuturo.com a gente criou uma calculadora a partir dessa pesquisa para mostrar para as pessoas qual é a chance de cada uma das profissões ser substituídas, né? Basta acessar lá em qualquerfuturo.com, é de graça, você entrar. E a diferença entre aquelas profissões que estão lá, que têm a maior chance de serem substituídas, para aquelas que têm a menor chance, é que as que têm a menor chance, elas têm uma habilidade chamada ciência, que é a capacidade de pesquisar. Então, os pesquisadores e aqueles que têm a habilidade de saber pesquisar, eles estão com... porque vão conseguir não só os melhores recursos, mas vão conseguir estar à frente das transformações do futuro.
E, de certa forma, isso é maravilhoso, né? De repente, minha mãe me fala isso, tudo tem dois lados, um bom e um ruim. E ela, quando chegou a história do coronavírus, ela me falou assim, você vai ver que no final isso vai ser muito bom para a gente, vai trazer muita coisa boa. Principalmente nesse ponto no Brasil, para reconhecer o valor da ciência.
Exatamente, a ciência, e é justamente, você sabe qual é a profissão que tem a menor chance de ser substituída? É a medicina. Justamente é a profissão que tem a ciência mais alta entre as habilidades. E isso, sem dúvida, sua mãe está certa. Está vendo a sabedoria? A Luciana estava perguntando sobre os mais velhos, e é justamente nessa luz que eles mostram para
a
gente.
Né? E a gente está atravessando isso e veio para mudar completamente o mundo. É uma transformação muito grande. Assusta e, ao mesmo tempo, a gente tem uma esperança, né, num futuro melhor.
Eu vou contar uma experiência.
Sim.
Uma experiência de uma universidade americana. Eles botaram dois grupos numa sala. Um grupo numa sala eles deixaram comendo biscoitos e o outro comendo rabanetes. Depois eles voltaram uma hora depois. Ao voltar, eles viram que os grupos só comeram o que eles foram, que eles tinham que comer. Depois eles aplicaram um teste para esses dois grupos. Adivinha qual foi o grupo que se deu melhor no teste?
O que comia rabanetes?
Que comia biscoitos. Porque o que comia biscoitos estava mais descansado. Então é importante, nesse momento de transição, que a gente esteja mais descansado, que a gente cuide da nossa mente. Porque o grupo dos rabanetes passou muito tempo fazendo um exercício de autocontrole. Isso é muito exaustivo. Então, para na hora que a gente tiver que mudar, a gente não ficar cansado, é importante que a gente esteja descansado, é importante que a gente trabalhe a nossa mente para, na hora que a gente tiver que tomar a decisão, estar pronto e descansado, preparado para a mudança.
Pois é, Gabriel, isso prova também que a gente não funciona somente assim, sob tensão, né? Que tem que se dar um prazer também. Então, é importante para as pessoas que estão nesse momento em confinamento aí, procure pequenos prazeres, né? Como o biscoito que você citou, para que elas consigam, no momento em que for necessário que elas sejam produtivas, elas consigam produzir melhor.
É isso, exatamente. O desafio é a gente teve que mudar muito rápido, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente teve que mudar porque de repente a gente estava seguindo um caminho que não era o mais saudável, vamos colocar desse jeito. Aproveitar para voltar para dentro de casa, para dentro das famílias, olhar para si, né? O Platão falava do, da necessidade de a gente examinar nós mesmos, o exercício de autoconhecimento, ele é super importante, porque na hora, inclusive, que a gente vai tomar a decisão do trabalho, a gente vai saber quais são as nossas fortalezas e quais são as nossas fraquezas. E é importante a gente ter consciência disso, porque isso determina a nossa autoconfiança. Se a gente não conhecer a gente mesmo, a gente não vai ficar confiante na gente, a gente não confia no que a gente não conhece, não é? Uhum. E isso tem várias influências. Por exemplo, quando você é mais autoconfiante, ou porque você se conhece, você é menos arrogante e mais humilde. Porque geralmente a arrogância, a transparência da arrogância, ela vem no momento em que você não tem certeza. Então você fica defendendo a mesma verdade se você não tem certeza, simplesmente para não perder no grito. Então é importante esse exercício de autoconhecimento, aproveitar que está em casa, aproveitar para entender as emoções, para entender as fortalezas. Antes da pandemia também, estava conversando com um motorista de aplicativo. E eu entrei no carro e falei para ele, olha, o carro autônomo está chegando, você já está preparado, como é que você está se preparando? Ele me contou que ele era feirante. Eu virei para ele e falei assim, não, deixa eu fazer um exercício com você. Você é um profissional de logística que tem experiência no setor de alimentos. Esses são os seus atributos. É importante que você saiba disso e fortaleça isso em você para você estar preparado para novos mercados.
Uma pessoa que está nos ouvindo agora, que ainda não decidiu por uma profissão, que está completamente perdida, e aí escuta isso, que algumas profissões vão desaparecer. O que você aconselharia? Você aconselharia um determinado segmento? Bom, qual seria o seu conselho?
Minha sugestão. Vou dar duas dicas. Primeiro, se aproxima do digital. Aproxima do digital, entende como funcionam as redes sociais, entende como é comunicação, se possível se exponha no sentido de falar, se colocar nas redes sociais, para você poder experimentar como é que funciona, você não precisa ser nenhum expert de tecnologia, mas você entender como funciona nesse momento de um mundo mais virtual e digital é fundamental. Ou então se associa com quem você sabe que entende. E segundo, a criatividade. A criatividade, ela pressupõe que a gente não tenha medo do erro e não tenha medo de arriscar. E é justamente no momento em que as próprias empresas vão ter que se reinventar, profissionais que têm uma capacidade criativa grande, todos nós somos criativos, a chance que nós temos é de desenvolver ou não a habilidade da criatividade. Então, profissionais que sejam mais criativos, que consigam pensar mais fora do quadrado, eles são fundamentais. E vale lembrar que quem determina os limites desse quadrado somos nós. Então é bom fazer o exercício de criatividade antes e se aproximar das novas tecnologias. Porque mais do que uma profissão, nós temos as profissões de tecnologia, todas as profissões vão aumentar, mas o cenário para frente é muito difícil ter uma previsão correta. O importante é a gente estar preparado para qualquer futuro. E é justamente valorizando as nossas habilidades humanas, essas que eu falei, e se aproximando das novas tecnologias, é que a gente vai estar preparado para qualquer futuro. E não se fechar, não se restringir. Pensamento crítico é importante, criatividade é importante, inteligência emocional, aprendizado ativo, são essas habilidades que vale investir para você se preparar para qualquer futuro. Hoje eu lancei meu livro, Passaporte para o Futuro, também é uma sugestão para todo mundo que quiser olhar, porque justamente parecia que eu estava prevendo nesse momento, né? Que as pessoas, que o futuro ia chegar mais cedo.
Passaporte para o Futuro. E quem quer adquirir esse livro? Como é que consegue?
Basta você lá no qualquerfuturo.com, você acha Passaporte para o Futuro. Lá dentro você encontra.
Sei bem.
Porque está na Amazon e você consegue comprar lá.
Ah, ok. A Luciana Valle, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Luciana, você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida?
Não, só parabenizar o Gabriel pelo trabalho, né, pelo livro, né, e torcer para que a gente tenha aí, né, uma luz no fim do túnel, né?
Amém.
A esperança de que tudo volte à normalidade. Normalidade não, né? Que tudo seja possível como antes.
Agora, um tema maravilhoso, Luciana, e tem uma frase que o Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, falava, que eu acho ótima: a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Então vamos inventar o futuro, né?
E o bom de poder inventar é que a gente pode inventar um futuro com as cores que a gente quer, né?
Exatamente.
Bom, nós conversamos com Gabriel Pinto, que é especialista em futuro do trabalho, economista e autor, graduado em economia pela PUC do Rio, mestre em administração de empresas pela UFRJ e muito mais. Gabriel, eu queria agradecer muitíssimo, tá, a sua presença aqui. Muito obrigada e sucesso no seu livro. Para a pessoa que quer, adquirir o livro Passaporte do Futuro, entra na página...
qualquerfuturo.com.
Ok.